A imprensa na cobertura eleitoral. Como pode a Comissão da Carteira de Jornalistas de Angola regular? Temos também as declarações de Luar Tibeirão sobre a ação popular contra o presidente angolano, a ERCA e quatro meios de comunicação social de Angola. A análise da presidente da Comissão da Carteira de Jornalistas de Angola. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora, desta sexta-feira, 12 de agosto, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. A nossa convidada é Maria Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira de Jornalistas em Angola. Antes de irmos a Luanda, vamos até Malanje, onde a campanha eleitoral ficou marcada esta semana por fortes acusações de parte a parte. O presidente do MPLA, João Lourenço, diz que o principal adversário político na oposição beneficia de dinheiros da corrupção saídos ilegalmente de Angola. Para o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, o partido governante é o principal violador. Aqueles políticos realizaram comícios de campanha na cidade de Malanje. Isaías Soares tem mais.
Agita. Muito obrigado, governador.
A província de Malanje foi, nos últimos dias, o palco de campanhas dos candidatos à liderança do país nas eleições gerais do dia 24 deste mês. Os presidentes do MPLA, João Lourenço, da UNITA, Adalberto Costa Júnior, do AIFNLA, Nimi Assimbi, e o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, realizaram atos de massa e prometeram mudanças na vida dos angolanos se formar governo. Na quarta-feira, o líder do MPLA, que renovou a bandeira do combate à corrupção, aponta o dedo a partidários adversários que beneficiam do dinheiro ilícito tirado de Angola. Neste caso, o presidente da UNITA e o seu partido.
Alguns dos nossos concorrentes dizem que o MPLA não está a fazer nada em termos de combate à corrupção. Mas o que é irónico é que esses que defendem esse ponto de vista fizeram um pacto com os corruptos. Estão a comer no prato dos corruptos. Estão a ser financiados pelos dinheiros saídos de Angola pela porta da corrupção. Esses são os seus reais financiadores.
O presidente do Galo Negro, que esteve cá na segunda-feira, diz que é uma prática do MPLA o descaminho do erário público.
Vai buscar milhares de milhões de dólares, milhares de milhões de dólares, que depois não presta contas. E quem é que vai pagar esse dinheiro? Quem é que vai pagar? É por isso que vocês estão ricos, não é? Qual é o partido que está a fazer a campanha rica? Qual é? Qual é o partido que está a fazer a campanha rica? Tirou da onde o dinheiro? Esse dinheiro todo, dessa propaganda toda que está nas ruas, os carros todos, tudo isso, o dinheiro saiu da onde? Essas sedes todas modernas parecem assembleias nacionais. O dinheiro saiu de onde? Então, está bem assim. Ainda façam só contas. Façam contas comigo. Quantos carros o partido de regime mandou para Malanje? Quantos carros mandou para os municípios? Quantos mandou para as outras províncias?
A situação social é preocupante para os habitantes da cidade de Malanje, com incidência o fornecimento de água potável para o consumo humano.
E essa água também não serve para beber, não presta, só para lavar roupa, lavar os pratos e tomar banho. Água para nós beber, compramos naquelas casas de cima, onde tem água da torneira. Compramos bidão 25, a casa é 20, a casa é 25, dependendo da casa. A casa é 15. Por dia compramos 10 ou 8 para ver de cozinhar. As crianças não conseguem deter aquela água para cozinhar.
Malanje, capital da província, também para este mês, conclui o projeto de reforço da capacidade de abastecimento de água às populações da cidade de Malanje, para beneficiar cerca de 160 mil habitantes desta cidade capital da província.
A UNITA pensa na alteração da Constituição da República.
Uma das medidas essenciais na revisão da Constituição é recolocar na Constituição a eleição direta do Presidente da República. O Presidente que não é eleito diretamente não presta contas ao seu povo. Não presta contas ao seu povo. O Presidente que temos hoje é eleito à boleia das listas do Parlamento.
Os malanginos têm leituras diferentes quanto às promessas eleitorais dos principais concorrentes.
O que mais chata já o prestou foi do da Lenda Costa Júnior. Porque ele, as suas palavras são sinceras, o seu discurso é decisivo, traz, é um governo, é um presidente que traz programa, governar para todos os angolanos. Eu creio que aquela coragem que o presidente entrou com ele quando, como candidato primeiro, aquela coragem, e se não fosse também o Covid-19, mas eu sei que eu creio, tenho a fé, que desta vez também aqueles empresários que estavam para vir vão entrar e vão dar também chance e nova oportunidade para os nossos jovens.
O secretário-geral do PRS reuniu com os acadêmicos, entidades religiosas e militantes do partido para falar do papel do federalismo,
que é uma forma de descentralização do poder. Portanto, vamos ter os poderes descentralizados aos vários níveis, né? O poder central, o poder a nível das províncias, com a eleição do governador provincial, e ao nível das administrações municipais, que estaremos a falar das autarquias.
Por Malanje, passaram igualmente o presidente do Humanista de Angola, Flor Bela Malaquias, e do PRS, Benedito Daniel. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
Luísa Rogério, muito obrigada por aceitar o convite, especialmente numa altura em que tantas atenções estão voltadas para os jornalistas em Angola. Muito boa tarde, Luísa.
Boa tarde, Maria José. Boa tarde aos ouvintes, aos internautas da Voz da América.
Luísa, obrigada a nós. Qual é o maior desafio, Luísa, da comunicação social no que toca à cobertura eleitoral?
O maior desafio da comunicação social, uma vez antes de tudo agradecer, né? Com essa pergunta pertinente, o maior desafio da comunicação social é justamente fazer uma cobertura isenta, uma cobertura o mais distanciada possível dos acontecimentos e uma cobertura que vá de encontro com as expectativas, ou seja, do público e da sociedade. Portanto, o que se espera da comunicação social? O grande desafio é que aqueles que fazem a comunicação social, no caso, jornalistas, também a comunicação social era para jornalismo, estava a falar de jornalistas, não se confundam com protagonistas e que façam realmente o seu papel. Ou seja, informar, opinar também, naturalmente, isso é uma opinião, é um género do jornalismo, mas tudo nos marcos da profissão. E é algo que está a acontecer com muita dificuldade. Melhor dito, não está a acontecer ao nível desejado. Sendo o quinto pleito, 20 anos depois da paz, 30 anos depois da realização das primeiras eleições em Angola, era suposto, eu pelo menos, e que muitos jornalistas têm expectativa, temos umas eleições com uma cobertura mais equidistante, mais equilibrada da comunicação social. Dos jornalistas, no caso, o que realmente não está a acontecer ao nível desejado.
Luísa, além daquilo que é um bocado óbvio, que é talvez as pessoas estarem habituadas, como a Luísa dizia, é apenas a quinta eleição desde a paz, não é? Houve muito tempo de partido único. Além disso, o que é que acha que quarta os jornalistas dessa liberdade, desse imparcialismo? Imparcialidade, aliás.
Acho que o nosso passado histórico tem necessariamente a ver com a realidade. Ainda assim, se recuarmos 30 anos e olharmos para as eleições de 1992, numa altura em que não havia mídia privada, ou era exígua a mídia privada, os grandes meios eram os públicos, né, na altura estatizados, estatais, dependiam do do Ministério da Informação diretamente. Portanto, se compararmos, vamos ainda descobrir uma diferença considerável. O que é que falta? Falta sim alguma formação, mas falta sim um maior distanciamento e um sentimento de classe. Ouvíamos em tempos, por sinal, a Voz da América, o secretário de Emprego para a Informação, dizer que não há censura, ou pelo menos o seu partido não exerce censura direta. Mas eu acredito que ainda é uma interferência dos poderes, do poder público, se quisermos, ou do partido, ou do partido governante ou do executivo, como que temos, há ainda uma certa interferência no desempenho dos meios de comunicação social. É verdade que também temos a autocensura. Eu gostava de dizer em tempos que é o fantasma da autocensura, mas não, a autocensura existe de fato. E também, somado a isso, o excesso de zelo dos jornalistas, dos editores e diretores. Portanto, é um conjunto de fatores que faz com que estejamos ainda longe do nível desejado. Rapidamente, eu acho que os jornalistas deveriam acionar a cláusula de consciência, que é uma figura que está presente no Estatuto do Jornalista, na Lei de Imprensa e no Código de Ética e Deontologia, para evitar que então as malfadadas ordens superiores, como se diz em Angola, interfiram de forma tão grosseira, às vezes, no desempenho dos meios de comunicação social, principalmente os públicos. É verdade que há outros problemas, mas principalmente, diria, os públicos.
Luísa, nós damos sempre algum espaço aos nossos ouvintes e internautas para participarem no programa, seja ligando ou enviando as suas mensagens. Nós temos duas mensagens por WhatsApp que nos chegaram de António Oliveira, e que uma delas é de António Oliveira, que é: qual é o papel do jornalismo nas eleições? A outra pergunta, mas se quiser, se calhar deixamos a outra pergunta a seguir, porque é um bocadinho mais complexa. Portanto, Luísa, a pergunta do António Oliveira, que é uma pergunta que é geral, certamente, a muito mais pessoas.
O papel do jornalismo, que é feito por jornalistas, por mulheres e homens, por profissionais, é precisamente informar, é noticiar, é transmitir factos. E mesmo quando os jornalistas opinem, ok, emitem as suas opiniões, devem fazê-lo demarcando-se de outras situações, ou seja, separando de forma clara o facto da opinião. Para quê? Para que o público possa, no período eleitoral, ter informação suficiente para fazer as suas escolhas de acordo com a sua consciência. Porque nós vemos que tem faltado alguma informação, às vezes há uma preferência em termos de noticiário de atividades de um certo candidato em detrimento de outro ou de outros, o que faz com que realmente o público fique, tenha uma visão coartada. Portanto, o jornalista, resumindo, tem que fazer um esforço no sentido de dar uma informação ampla e, permita uma redundância, abrangente, com todos os ângulos, ouvindo todas as vozes, para que o cidadão possa fazer as suas escolhas, tendo como referência simplesmente os fatos, mostrando os programas, as atividades, mostrando os comícios, portanto, mostrando todas as envolvências que fazem parte da campanha eleitoral, para que o ato de votação, então, seja realmente um reflexo, um ato de cidadania, melhor dito.
Luísa, outra pergunta que nos chegou pelo WhatsApp, eu vou ler, é de Lúcio Macirella, e ele diz o seguinte: é notável que muitos jornalistas procuram mostrar-se como bons meninos para o partido da situação. Como ter uma cobertura imparcial nestas condições?
Essa pergunta é mesmo interessante, um bocadinho complexa, mas é interessante. Mas como estamos, faço parte da media, vamos lá. Eu acho que todos os agentes eleitorais, todos deveriam fazer o seu papel. Os jornalistas fazendo o seu papel, as entidades da autorregulação, como a Comissão da Carteira e Ética, sim, monitorando com as limitações existentes o desempenho dos jornalistas, a entidade reguladora E a própria Comissão Nacional Eleitoral deve fazer o seu papel. Recentemente vimos uma carta do Sindicato dos Jornalistas, em sala da SME, na qual manifesta o seu desagrado precisamente pelo desequilíbrio. Acho que está na lei eleitoral, é necessário que os jornalistas deem o mesmo tratamento a todos os protagonistas. Durante as eleições já não existe o partido governante, não existe executivo, não há nenhuma razão para se dar primazia a uns e outros. Habitualmente tem-se mostrado a um jornalista, Carlos Carvalho, que tem mostrado, por exemplo, o desequilíbrio do telejornal, o tempo dado a um partido em detrimento de outros. Então, são situações que a esta altura já não poderiam acontecer. E, portanto, entraram quase num tom de normalidade. Há quem aceite, há quem diga até que isso simplesmente aconteça porque os órgãos de comunicação social estão a cumprir a linha editorial. Nenhuma linha editorial fala em diferenciação, nenhuma linha editorial fala em discriminação, nenhuma linha editorial tem como critério tratamento privilegiado. Até porque a Constituição da República de Angola é clara. Todos devem ter o mesmo tratamento, contendores, no caso, contendores ou protagonistas ou partidos políticos, forças partidárias, ser mais politicamente corretos, de modo a evitar termos contra-conotações.
Luísa, nós estamos a falar com Luísa Rogério, ela é presidente da Comissão da Carteira de Jornalistas em Angola. E a Luísa pegou no seguimento correto para o nosso próximo bloco. Num relatório de um estudo de monitoração de meios de comunicação, os resultados do movimento cívico Mudei mostram, e eu cito, uma inequívoca parcialidade e falta de espaço para opiniões alternativas. Fim de citação. Falamos com Luati Beirão sobre os objetivos da ação popular interposta no Tribunal Supremo resultante deste estudo.
Portanto, é preciso que nós, como cidadãos, reivindiquemos de todas as formas possíveis. Mas não temos nenhuma ideia que isso possa resultar. Se fosse para resultar, já tinha sido aplicada, já tinha tido efeito imediato, porque estamos na fase de campanha eleitoral, nós estamos a queixar da manipulação dos órgãos de imprensa, mas nós ligamos a televisão, abrimos o jornal e as coisas continuam. Não adianta estarmos aqui com politicamente corretos. É simbólico. De simbolismo em simbolismo, havemos de chegar a algum lado. Se não formos nós, são os que vêm atrás. Mas é preciso fazer esse somatório e ter essa paciência de vez em quando, sobretudo quando há um grupo grande de pessoas que estão movidos pela mesma intenção. Portanto, há quem prepara a ação, há quem vai entregar, há quem prepara o relatório, há quem faz a monitoria. Portanto, quando conseguimos estar organizados desse ponto, que é muito raro na nossa sociedade civil hiper desestruturada, quando conseguimos ter um nível de organização, intenção semelhante ou objetivo semelhante, e agimos em simbiose, porque não de perder tempo com os simbolismos? Acho que é importante.
Luísa, concorda com esta ação popular que foi interposta contra o presidente João Lourenço, a ERCA e quatro meios de comunicação angolanos, nomeadamente a TPA, a RNA, o Jornal de Angola e a TV Zimbo? E em que medida, Luísa, é que a Comissão da Carteira pode intervir nesta questão da parcialidade?
Bom, vou separar as respostas. Primeiro vou responder como cidadã e como jornalista. Como jornalista e como cidadã, concordo de forma inequívoca, sublinho, com a ação popular, porque realmente sou uma pessoa extremamente desatenta, não conseguia perceber o nível de parcialização, o nível de partidarização, o nível de... ia usar um termo muito forte, mas, portanto, o nível de desequilíbrio que existe em termos de tratamento, em termos de cobertura eleitoral. Eu acho que sim, vai havendo situações que se não for em manipulação taxativa, pelo menos nos dão a possibilidade de algumas pessoas pensarem que estamos diante de um quadro que sugira a manipulação. E, portanto, esse para mim é um facto que é constatável, é mesurável, a partir do próprio alinhamento, a partir do próprio desempenho dos meios de comunicação social, de alguns meios, vamos dizer. Relativamente à questão da carteira ética, o âmbito da atuação é restrito aos jornalistas, quer dizer, nós agimos no âmbito da autorregulação. E aí vamos acompanhando, na medida do possível, o desempenho dos jornalistas, e por isso é que muitos jornalistas foram chamados, até hoje foram notificados 69 jornalistas, precisamente por causa do seu posicionamento dúbio. Dúbio quer dizer um termo suave, né? Em muitos casos, por causa do posicionamento parcial. Há jornalistas que até pouco tempo, alguns vão fazendo, mas depois de algumas chamadas de atenção, refriaram os ânimos, não têm nenhum pudor em fazer o apelo ao voto num determinado partido. Portanto, se jornalista, deve despir-se da sua casaca, porque é cidadão, tudo muito bem, depositar a carteira e aí sim, exercer a sua ação no quadro da sua militância, que é um direito de cidadão. Mas aqui em Angola, as fronteiras estão muito tênues, porque às vezes não sabemos quando estamos diante do cidadão, do militante, melhor dito, e quando estamos diante do telejornal, do jornalista, que vai apresentar as notícias, que escreve para os jornais, que lê para os noticiários. Portanto, há aqui um comportamento híbrido de alguns jornalistas, para não dizer muitos jornalistas, e é aí onde se enquadra, se contextualiza a ação da Comissão da Carteira Ética. Infelizmente, estamos muito limitados por meios, ainda assim, porque a maior parte das falhas são escancaradas, quer dizer, as pessoas nem têm mais muitas pessoas ou muitos profissionais, nem sequer se dão ao receio, não têm pudor, menor pudor, fazem isso a olhos vistos e estão fazendo também o trabalho. Portanto, não precisamos, às vezes, de uma lupa para ir lá ver o que acontece. Temos tido uma ação metodológica, sim, mas também uma ação sancionatória, muito embora a comissão não seja um órgão para castigar, mas é um órgão para lembrar os jornalistas que a nossa profissão tem regras. Portanto, rege-se por um código deontológico que nos remete para responsabilidades que são universais, que são inerentes à profissão, que muitas vezes, digo-se com muita dor e mágoa mesmo, têm sido simplesmente esquecidas.
Mas, Luísa, quando...
Eu não sei a que preço, mas...
Claro. Luísa, quando a Luísa diz que a Comissão tem esse papel também de sancionar, eu sei que onde há a Comissão da Carteira existe a cassação da carteira, não é? E isso é para um jornalista, eu não sei, quase que como uma faca no coração, quando temos que entregar a carteira por termos violado as regras, o código que um dia juramos cumprir. Em Angola, como é que é, de facto, essa implementação dessas sanções? Tem, de facto, algum efeito?
Nós começamos há pouco tempo, começava há pouco menos de 2 anos a distribuir a carteira, mas já é efeito. Nós já temos um jornalista que foi sancionado com uma multa, com uma suspensão de 1 mês, porque a lei prevê o regime sancionatório definido por lei, prevê que haja sanções, ou melhor, suspensão, que haja suspensão até 1 mês. Há um jornalista que foi sancionado do órgão público, precisamente dado um tratamento discriminatório numa notícia de um partido, vou citar a UNITA, que é o partido da oposição, sem mais nem porquê, põe põe imagens do outro partido, que é o partido do MPLA. Portanto, houve uma manipulação clara e grosseira até do jornalista, que viola claramente, permita-me aqui a repetição, de forma clamorosa o código de ética de antropologia. Portanto, temos algumas advertências, que não são poucas, como disse, estamos já em 69, 70, aproximadamente 70 chamadas de atenção, uma suspensão, mas poderão acontecer outras. Há jornalistas que foram proativos no sentido de depositarem a sua carteira, são aproximadamente 10 que depositaram a carteira para se poder desligar a atividade partidária, do MPLA, maioritariamente, mas também da UNITA. E há 3 jornalistas numa província da Huila, que tinham um cargo no comitê, que é um membro do comitê provincial do MPLA, e que solicitaram a sua suspensão, a suspensão do cargo. Portanto, temos 3 casos a nível nacional de jornalistas. Os jornalistas, no caso, como disse, estão a suspender. Portanto, nós vamos tentar agir no sentido, não gostaríamos, evidentemente, de caçar nenhuma carteira, mas se, diante deste quadro, diante de muitas falhas, como dizia há bocadinho, clamorosas e que são claramente previstas, tanto na lei e no Código de Ética e Deontologia, que é a nossa Bíblia, não teremos como, se houver reincidências, que é o ponto de caçar carteiras. Porque, no início, algumas pessoas, alguns colegas, Se calhar alguns membros da sociedade pensavam que fosse brincadeira, mas ou fazemos ou não fazemos. E se tivermos que fazer, vamos, estamos a fazer um esforço no sentido de executar a nossa tarefa da melhor maneira que pudermos, da melhor maneira possível. Portanto, de braços cruzados não estamos, nem poderemos ficar. E à medida que se aproxima o dia da votação, aí o nosso dia deixa de ter, quase tem 24 horas. Estamos sempre em permanente atividade, tanto nas redes sociais, quanto, ou principalmente nos meios tradicionais, mas também nas redes sociais, porque quem não faça o apelo ao voto nos meios convencionais, mas que achou que poderia fazer, vestir as suas vestes partidárias e ir apelar ao voto nas redes sociais, evidentemente, que o jornalista não pode usar a sua imagem dando código da lei em nenhuma plataforma para promover interesses alheios à classe, interesses partidários. São, evidentemente, alheios à classe.
Exato. Luísa, eu vou aproveitar e ler aqui uma mensagem que nos aparece aqui no nosso Facebook, enquanto estamos a ter esta conversa com a Luísa. É de Lucas Canganjo e ele gostaria de saber se é normal que a televisão pública convide um comentarista do regime e não convide a oposição para o contraditório. Se isso é norma. E se não é norma...
Não é.
Sim. E ele diz, pergunta, se não é norma, porque é que a Comissão de Ética e da Carteira não pune estas estações? Faz parte?
Boa pergunta, não. A punição, o acompanhamento dos meios de comunicação, das estruturas, dos alinhamentos, das estruturas e dos alinhamentos, daquilo que é publicado e divulgado, é uma responsabilidade da ERCA, porque é a entidade reguladora da comunicação social. Portanto, essa atividade de punição, de fiscalização do desempenho das mídias, dos meios, dos mídias de modo geral, se insere no âmbito da regulação, tanto da atividade reguladora, melhor dito. A atividade da Comissão da Carteira e Ética é no âmbito da autorregulação, ou seja, aquilo que o profissional faz, a reportagem que o jornalista faz. O produto final, quando um órgão chama apenas alguém que represente um partido no poder, que o nosso internauta considerou afeto ao regime, e não chama ninguém da oposição, evidentemente está a ser parcial. Está a ser parcial, já partem de desvantagem. Temos convidados residentes que fazem apologia de um partido, que defendem um partido, e depois não há contraditório, até o tal contraditório, que é uma das maiores falhas da comunicação social angolana. E o contraditório é um princípio sacrossanto, se permitir o termo, na área do jornalista. Claro. Do jornalista e do jornalista. Portanto, nós analisamos peças, analisamos trabalhos dos profissionais. Aquilo que os órgãos fazem, por mais que nos custe, é algo, portanto, que cai na alçada da entidade reguladora da comunicação social. O que podemos fazer é comentar, não é? Mas também clarificar e chamar a atenção dos angolanos, cidadãos deste país, para que exerçam cada vez mais atos de cidadania, como aquela que fez referência para a língua de Beirão. Nós, enquanto jornalistas, enquanto cidadãos, temos a obrigação de contribuir positivamente para mudanças. Como é que fazem os jornalistas? Informando.
Luísa,
okay.
Nós estamos mesmo a chegar ao fim e eu acho que essa é uma boa forma de terminarmos o nosso programa. Como é que fazem os jornalistas, diz a Luísa?
Os jornalistas têm que informar, sobretudo num país como Angola, que tem um nível baixo de literacia, é necessário que os jornalistas informem e chamem aqueles que podem dar opiniões abalizadas, no caso os protagonistas, das direções, para falarem para o público de forma equilibrada.
Então, Muito obrigada, Luísa. Obrigada por esta participação, foi ótimo tê-la aqui, esperamos tê-la de novo. Obrigada pela companhia a todos os nossos ouvintes e internautas e à equipa que tornou este programa possível, toda a equipa técnica do outro lado, que ninguém vê, mas que faz isto possível. Foi o África Agora, da Voz da América. Despeço-me, até para a semana. Okay.
a partir de Washington DC, esta